Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Eu sou Gustavo Militão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices. Nosso Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o Esportices e o nosso canal lá no YouTube é o Esportices Blogcast. Lembrando que o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming: Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure lá Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora.
Tabelinha rubro-negra.
Fala, torcedor, fala, torcedora. Começando aqui o Rádio Esportices especial, a prévia das eleições suplementares do Esporte Clube do Recife, que acontecem nesta quinta-feira, dia 15 de julho, das 8 da manhã às 6 da noite. Você pode votar lá no Esporte, né, lá na Ilha do Retiro, uma votação em formato drive-thru, que daqui a pouco a gente vai explicar tudo como vai ser, né, como vai ser o processo. E a gente vai falar hoje exatamente de como foi todo esse processo de alguns dias para cá, a escolha dos candidatos, a indicação dos candidatos, a impugnação da candidatura de Nelo Campos, que era o nome tido aí como a bola da vez aí para assumir o clube, mas teve a sua candidatura indeferida pela comissão eleitoral, e as expectativas aí do futuro presidente. Dois homens vão brigar aí para disputar o comando do Esporte Clube do Recife nesse biênio, nesse resto de biênio que teremos após a renúncia de Milton Bivar. Serão os candidatos José Valadares, da Chapa 1, contra Léo Lopes, da Chapa 2. Ao contrário da eleição passada, tivemos quatro candidatos, agora teremos apenas dois disputando as eleições. E para debater sobre esses assuntos, né, para a gente falar bastante aí sobre a eleição, eu já convidei aqui o meu amigo e rubro-negro, Eric Bruno, para bater um papo com a gente. E aí, Eric, bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço para você, saudações rubro-negras, cara.
Saudações rubro-negras, Gustavinho, pelo esporte tudo, mas a situação não está muito boa, mas vamos discutir bastante a questão eleitoral e como influencia o restante do clube.
É verdade, vamos discutir bastante sobre isso, né? Vamos falar aí sobre essa eleição. Antes da gente começar, né, vamos explicar então para o torcedor como é que vai ser todo o processo, né? Na quinta-feira, o processo de votação, nós teremos das 8 às 18 horas. Os sócios aptos para votar, né, serão em torno de 10.250 sócios que estão habilitados para votar, entre isentos patrimoniais e contribuintes, que irão à Ilha do Retiro votar através do sistema drive-thru, respeitando todos os protocolos sanitários aí exigidos pela Secretaria de Saúde, né, nesse momento de pandemia que estamos atravessando. Serão novamente 17 urnas e os sócios vão poder se dirigir àquelas mesmas sessões de votação que estiveram na eleição passada, que aconteceu em março desse ano, né? Então, para você votar, você tem que levar um documento oficial com foto e, de preferência, também a sua carteirinha de sócio. E aí você vai poder votar entre duas chapas. A chapa 1, que é a Coragem e Honestidade, que é composta por José Valadares e Fernando Pessoa. Zé Valadares, o presidente, Fernando Pessoa, vice. E a chapa 2, a Esporte na Raça, com Leonardo Lopes, candidato a presidente, e Yuri Romão, vice-presidente. Então, esta é a composição aí das eleições. Não esqueça de levar sua máscara e seu álcool em gel, né? E, de preferência, vote sem sair do seu automóvel, né? Vá e vote, não fique lá na ilha, evite aglomerações. Meu caro Eric Bruno, Vamos recapitular então um pouquinho, né, como foram aí esses últimos dias, né? E foram dias bem agitados, né, Eric? A gente teve aí... eram três candidatos. Nós tínhamos aí o Valadares, Melo Campos e também o terceiro candidato que desistiu do processo, o candidato Rodrigo Miranda, né, que iria participar da eleição, chegou a inscrever a chapa, mas desistiu logo depois, preferindo apoiar a chapa 1, a chapa de José Valadares. Eric, você acompanhou aí esse processo aí do indeferimento da candidatura de Melo Campos? O que é que você achou? O que é que você pode comentar pra gente desse processo, você como sócio? Você ficou... Qual foi teu sentimento aí com essa decisão da Comissão Eleitoral que, por duas vezes, né, indeferiu a candidatura de Melo Campos, alegando problemas com a documentação do candidato?
Gustavinho, uma coisa que eu fico confuso, apesar de que a gente tem que respeitar prazos, respeitar regras, é estranhar, porque no primeiro turno, na primeira eleição, né, na eleição válida para presidente, que ele disputou com o Milton Bivar e ficou em segundo lugar, os documentos dele não tiveram nenhum problema, a candidatura dele fluiu normalmente, tudo certo.
Sim.
E agora faltou tempo, faltou documento válido, faltou aceitação do conselho. Assim, é uma coisa que você fica procurando a necessidade, o motivo, a causa, se teve dolo ou não. E o máximo que conseguiram foram tirar Nelo da possível presidência e colocar ele na vice-presidência.
Pois é. É bom lembrar que esse pedido, né, foi feito exatamente pelo próprio Rodrigo Miranda, né? Que antes de desistir da candidatura, entrou com um pedido de impugnação, né, alegando uma documentação incompleta. E aí a Comissão Eleitoral do clube, que tinha antes aprovado a candidatura dele, voltou atrás e impugnou.
E beira até uma candidatura dantesca, né? Primeiro você faz a sua candidatura, fica em segundo lugar por poucos votos, aí tem uma nova eleição, a eleição suplementar, você é impugnado por um candidato que dias depois pede para não participar do pleito.
Isso.
Então, assim, é minimamente jocosa essa situação. É até engraçada. Mas é o esporte. Infelizmente, é o que a gente pode dizer da política do esporte. É uma bagunça. É algo que você não sabe dimensionar até onde vai. Porque quando você acha que vai dar tudo certo, os candidatos vão entrar novamente no pleito, um candidato que depois desiste pede antes para que o outro candidato favorito não entre por causa de documentação, sendo que ele disputou semanas anteriores a eleição sem nenhum problema. Enfim, é minimamente dantesca essa situação.
É, o que eu acho é aquela coisa, né, mexer na regra do jogo com o jogo em andamento, né, porque essa exigência de documentação, ela não aconteceu na eleição passada, né, e nessa eleição agora, o conselho do clube, né, resolveu mudar. Resolveu pedir mais documentos, resolveu pedir uma documentação que mal tinha pedido na eleição passada. Não sei o motivo.
Oi. E, Gustavinho, aproveitando a deixa, né, dessa mudança do jogo, pedir mais documentos, coisa que não pediu antes, mudar as regras, a gente poderia pegar o caso de 87, né? A gente que é tão criticado por esse campeonato, que a gente seguiu, fez por onde... E agora o Conselho do Esporte muda a regra durante o jogo. Em 87 a gente sofreu com isso. Sim. E a gente seguiu a regra, a gente foi correto. Então, o clube não precisa disso. É uma bagunça fazer isso no meio do campeonato. E esse campeonato não está trazendo frutos para ninguém. Só estão trazendo espinhos. Então, o Esporte tem que limpar um pouco essa bagunça. O Conselho, me perdoe, mas está tomando péssimas decisões nos últimos dias. E quiseram tirar o favorito ao pleito do jogo, mudando durante o jogo. É absurdo.
É. E o que acabou não influenciando muito, né? Porque a chapa Esporte na Raça mantém Melo na composição da diretoria, né? Ele apenas sai do protagonismo de ser o presidente do clube e vai ser o diretor de futebol, vai ser o responsável pelo futebol, né? Vai ser o homem forte do futebol do Esporte a partir, caso a chapa 2 vença as eleições. E aí nós tivemos a mudança, né? Passa Léo Lopes para candidato a presidente, com Yuri Romão como vice, para enfrentar José Valadares. São estes, então, os candidatos que vão disputar aí a preferência do voto rubro-negro nas eleições do próximo dia 15. Meu caro Eric Bruno, o que é que você vê aí do perfil dos candidatos aí indicados para concorrer ao pleito? Eu sinto o seguinte, Eric, um desabafo que eu vou fazer aqui. A gente vai ter um presidente na próxima quinta-feira, é fato. Vai sair esse vácuo de poder aí, né, desse mandato tampão aí que vem sendo ocupado pelo atual presidente do conselho, né, o Pedro Lacerda. Mas não me passa a sensação de que teremos uma pacificação política dentro da Ilha do Retiro. Porque a gente teve aí, a gente tem o candidato Valadares aí, que alegou que a melhor candidatura é a dele. Nós tivemos aqui também essa chapa aí do Rodrigo Miranda, que entrou e desistiu. Me parece que se tivermos uma vitória para um lado ou para outro, os ânimos vão continuar muito quentes na Ilha do Retiro. E até que ponto isso pode mexer lá embaixo, com o grupo, com o time do esporte que está aí lutando a duras penas para ver se esse ano permanece na Série A do Campeonato Brasileiro? Eu queria te ouvir também sobre isso.
Gustavinho, eu acho que é o questionamento de todos os rubro-negros que ainda se importam com o clube. Por quê? Porque Milton Bivar, ele fez uma manobra política, né, para sair, mas continuar no poder, sim, assim podemos dizer. Só que ele não permaneceu depois de muita pressão, o seu vice também pediu o bilhete azul e foi embora. E o Valadares, ele é um pouco mais conservador dentro das ideias de Milton Bivar, certo? E como a gente conversou, inclusive eu tive nessa entrevista com você, com o Dini e com o Nelo, né? Nelo falou que tem uma visão um pouco mais progressista do time do esporte, seja, sim, na questão de conselho, futebol, o que você quiser colocar. Em relação ao clube, ele quer mudanças. Algumas mudanças, claro. O que for para melhor, a gente tem que mudar. Então, eu acredito que esse perfil, essa polarização que a gente tem hoje no clube, talvez se acentue, dependendo de como o novo presidente vai gerir o clube. O José Valadares, ele tem um conhecimento, uma proximidade, uma liderança ligada a Milton Bivar. Isso a gente não pode desprezar. Vai ganhar muitos votos em
e
cima...
E tem o apoio de Homero Lacerda, né? Que é um...
Exato.
Um nome fortíssimo dentro da torcida do esporte ainda, né? É um cara que tem muita moral com uma parcela considerável dos sócios, né? Por questões de 87, sentimentais, também a torcida tem um carinho muito grande por Homero, e Homero decidiu apoiar a candidatura de Valadares. É bom lembrar que José Valadares, ele usa um argumento de que ele já esteve em várias administrações do esporte, né? Inclusive, já foi, né, integrante da diretoria de Milton Bivar, né? Já teve uma participação da diretoria de Milton Bivar naquela diretoria que foi campeã da Copa do Brasil em 2008. Então...
Exato, Gustavinho. Eles estão usando, acho que, os bons frutos da gestão Milton Bivar, mas eles têm que olhar mais um pouco para próximo do pé dele, do momento que a gente está pisando agora. Porque, tirando a Série B que a gente participou, que Milton Bivar conseguiu arrumar a casa, eu até hoje me pergunto como a gente subiu com aquele time, porque aquele time, ao meu ver, era tecnicamente muito fraco, apesar de ter um treinador com um pouco mais de noção atual do futebol.
Sim.
O restante dos anos de Milton Bivar à frente do esporte, considerando 2021, foram pavorosos. Foram contratações que a gente não entende, feito a do Renteria, que inclusive a justiça deu uma oportunidade para o esporte acioná-la sobre essa decisão da rescisão e tudo mais. Teve jogador que chegou aqui que a gente não entende por que chegou, teve mudança dentro e fora do clube. Então, assim, são algumas situações que a gente se pergunta.
Salários atrasados também, né? Salários atrasados.
A gente participou de uma vergonha nacional, uma página aqui, Torcedores do Esporte, que eu não recordo exatamente o nome, não por maldade, mas eu realmente não recordo, que falou, né, que entrou em contato com o presidente em exercício, digamos assim, do esporte, e ele confirmou, não, os salários foram pagos. Até que chega na rede social um grupo de jogadores que estão no seu direito, não receberam realmente o salário. Se foi por um minuto, uma hora, um depósito bancário... Isso aí a gente discute em outro momento.
Sim.
Mas o jogador não recebeu o dinheiro. Claro. Então ele foi lá e disse, isso é uma mentira. Então, assim, o Sport virou uma grande bagunça, ao ponto do jogador responder em uma rede social de um grupo de torcedores que não é verdade que eles receberam.
E aí, ainda disse depois, que foi uma canalice.
Vem chamar o jogador de canalha, fala que adiantou o mês de abril. A gente tá em julho, como é que adianta o mês de abril? Não faz sentido. Então, o Sport tem que tirar um pouco dessa sombra de bagunça, seja com um novo presidente com, assim, da faixa de Nelo, no, ou então um presidente antigo, digamos assim, da faixa de Milton Bivar, que é o Valadares, mas a bagunça tem que ser organizada, tem que unir o torcedor, tem que trazer o torcedor para o clube. E é isso que a gente precisa, de uma união, de um pensamento progressista. Não precisa ser também um liberal feito nos Estados Unidos, ou é um ou é outro. Não, não é isso, mas a gente precisa ter uma união e que o clube avance e não regrida, e a gente regrediu nesses últimos anos.
Com certeza. Eu acho que a gente teve uma regressão, Eric, também uma regressão não só estrutural, né, como clube, né, mas também a gente teve uma regressão também como visão de clube mesmo. O Sport parou com aquela tendência que a gente tinha nos anos 90 de mirar ser, entre aspas, o 13º maior clube do Brasil. A gente tinha aquela visão, ah, o Sport vai chegar, vai bater no calcanhar do G12, já já. A gente perdeu esse espaço para Atlético Paranaense, e hoje a gente está perdendo espaço para Fortaleza, para Ceará, né? Quer dizer...
A gente não só está perdendo espaço, como está perdendo jogador, está perdendo treinador, está perdendo patrocínio.
Pois é.
Então, assim, a gente teve uma mudança dos anos 90 para os anos 2000, gritante. Nos anos 90, a gente, você pegar o calendário, pegar as antigas notícias, é o Sport ganhando, é o Sport revelando jogador, é o Sport batendo de frente com quem viesse para a ilha, fora de casa. Aí depois a gente vira um time bagunçado nos anos 2000, é time sendo desfeito, é presidente novo entrando e parece que nunca comandou nada, é time brigando para não cair para a Série C, coisa que o Sport nunca foi. Aí depois reestrutura um pouco, a gente passa a ser campeão, passa a ganhar tudo, vai para a Copa do Brasil, ganha. Aí depois esquece tudo de novo e começa esse carnaval, esse sobe e desce. E agora a gente está descendo mais ainda, nessa época dos anos 2000, agora anos 2010 e, por fim, anos 2020. Esses dois primeiros anos, né, 2020 e 2021, têm sido assustadores.
Assustadores.
E o Sport, se parar para ver um Fortaleza, um Ceará, um Atlético Paranaense, Atlético Paranaense é uma das maiores gestões do futebol. Possa ser que não tenha ganhado tantos títulos, não ficou tão forte no cenário nacional, mas é um clube financeiramente organizado. É um clube que bate de frente com a questão de contrato de transmissão de jogos. É um clube que não faz feio, vende e compra por preços bons. Tem treinadores que são bons. Ok, que alguns não deram certo, coisa do tipo, mas são treinadores que têm uma qualidade, uma inovação que muitos treinadores não têm, sabe? Então, assim, foi o que houve com o Sport. O Sport bate de frente com esse time hoje, do Atlético Paranaense, bate de frente com o Fortaleza.
Pois
vamos
é.
Pegar o Bahia. O Bahia até campanha contra a homofobia faz valendo mesmo. Camisa rosa, número colorido. O Sport...
Tem um conselheiro homofóbico.
Fala mal de um ex-Big Brother.
Pois é.
Assim, a gente tem uma regressão que parece contínua. A gente tá indo só para trás, a gente tem que ir para frente. Ah, mas isso é um lacre, coisa do... Não, não é lacre. Você tem que englobar o torcedor, você tem que chamar o torcedor a campo.
Claro.
Tem que mostrar por que o Sport merece ser reconhecido. Eu aposto assim, tem muito torcedor que não vai comprar a camisa desse ano se o Sport cair. Porque não quer ter a camisa do rebaixamento.
Tem.
Sabe? Então assim, imagina o torcedor que é assim. Ele vai querer comprar uma camisa desse ano, do ano 2021. Ah, mas esse ano a gente caiu. Ele não vai querer ter essa lembrança. Então, o futebol é muito importante. A política está por trás disso tudo. E se o Sport não resolver a sua questão administrativa, em campo, Gustavinho, a gente vai ter um grande ano para os adversários. Os adversários vão fazer a festa com o nosso time.
Já, na verdade, já começaram a fazer, né? Porque a gente perdeu aquele tabu histórico para o Náutico, né? Já perdemos um tabu que era dos nossos pais e até dos nossos avós, né? Nasceu lá naquela época. A gente já perdeu isso. A hegemonia no Nordeste a gente já perdeu já há algum tempo. Então eu começo a ficar muito assustado com o que a gente pode perder daqui para frente. Eu começo a ficar muito assustado com isso.
E dentro disso, Gustavinho, eu não quero que o Sport vire um Santa Cruz. Ah, como assim? Você não quer que vire um Santa Cruz? A gente não vai virar... Não, calma, torcedor. Não é isso que eu quero dizer. Eu falo da questão administrativa. O Santa Cruz, depois que chegou na Série A, começou a cambalear. E não foi basicamente falta de dinheiro, falta de torcida, que isso nunca faltou ao Santa Cruz. Nunca faltou ao Sport. Talvez faltou um pouco ao Náutico, porque tem um pouco menos de torcida, mas sempre teve um envolvimento empresarial muito forte.
Sim.
Só que o que, é que aconteceu com Santa Cruz? Virou uma bagunça. Virou uma bagunça administrativamente. O Sport está fazendo esse caminho. E eu não quero ver o Sport chegar na quarta divisão. Eu não quero ver o Sport chegar na segunda. Então, ou o Sport se organiza, ou vai virar um Santa Cruz da vida. Santa Cruz se perdeu administrativamente.
Então, Eric, eu acho que o sentimento que a gente tem aqui para essa eleição de quinta-feira, eu acho que com certeza é comum que a gente tenha esse grande medo, né? É uma eleição que precisa não só... Eu acho que antes da gente pensar quem vai ser o novo técnico, se Lousa vai cair ou não vai cair, depois da eleição de quinta-feira. Se o Sport vai contratar um camisa 10 ou não vai contratar depois da eleição de quinta-feira, eu acho que a gente tem que olhar também para a instituição. Será que a instituição vai ser melhor cuidada a partir de quinta-feira? Porque eu acho que esse é o grande problema do Sport. Muito além de Lousa, muito além de um zagueiro que a gente precisa, ou de um volante que a gente precisa muito, segundo volante, ou de um atacante, a gente tem que cuidar da instituição, é da nossa casa. A nossa casa tá muito bagunçada. Muito bagunçada.
Parafraseando o outro, Gustavinho, qualquer jogador, qualquer treinador, qualquer presidente é menor do que o Sport. O Sport é muito maior do que todos nós.
Sim.
Sabe? Então, ou a gente para, organiza, melhora o time, reestrutura. Assim, a gente teve os desfalques da gestão Martorelli, da gestão Arnaldo Barros, mas assim, o time, quando estava naquela época, o time, você via que tinha uma estruturação, você via que o CT era diferenciado, você via que o jogador queria vir jogar no Sport. Tudo bem que teve esse problema administrativo que a gente, infelizmente, só soube depois.
E que foi a gente está pagando a conta agora. Está pagando a conta agora.
Exatamente, a gente está pagando a conta anos e anos depois. Mas assim, naquela época teve uma organização empresarial, teve uma organização administrativa.
Sim.
O clube tinha uma visão um pouco melhor do que ele talvez acha que tem. Então a gente precisa trazer isso de volta, a gente precisa trazer o torcedor para a Ilha do Retiro assim que a pandemia passar. Plano de sociedade, mostrar por que você deve fazer parte do clube, aquele pequeno esforço no final do mês. Então, tudo isso precisa ser colocado pela nova gestão, seja uma gestão conservadora, que é da chapa do Valadares, ou uma gestão inovadora, que seria da chapa de Nelo, agora no caso de Léo Lopes.
Sportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
Eric, se você estivesse diante de José Valadares e de Léo Lopes, qual seria o pedido que você faria a um e a outro, caso eles assumam a presidência do clube, e um deles irá assumir, claro, na próxima quinta-feira?
Gustavinho, a pergunta que eu faria, e até uma resposta que eu também daria, para os dois, assim, os dois estivessem na minha frente, inclusive se os dois fossem presidentes, assim, vamos dizer um caso futurístico, utópico aí, resgatem o Sport. O Sport vai ser resgatado, e a minha pergunta é, como vocês vão fazer isso?
Porque e tão uma pouco coisa tempo, né?
Hã?
E tão pouco tempo, né?
É, e uma coisa é dizer assim, a gente vai ganhar Pernambucano, a gente vai ganhar do Náutico, a gente vai ganhar de Santa Cruz, isso para mim não interessa, porque isso tem que ser uma consequência.
Sim.
A gente ganhar um título, a gente disputar um título, tem que ser consequência.
Claro.
Entende? Então, assim, eu preciso saber o que é que eles vão fazer em tão pouco tempo. Em 2 anos, talvez. Menos de 2 anos.
Menos de um ano. Menos de um ano e meio.
Andando, né? nesse biênio aí que já está 1 ano já. Já posso dizer que é 1 ano só de presidência. Então, a gente tem que saber o que é que eles vão fazer para resgatar o torcedor. O torcedor tem orgulho de ser rubro-negro hoje? O torcedor sente falta de dizer que o time ganhou? Acho que sente, porque a gente não está ganhando, a gente não está jogando bem, independentemente se o treinador é ruim, se é bom, isso vai além, porque as contratações são estranhas, não chegam, o discurso é o mesmo, e o pior de tudo, a gente não tem um líder. A gente está seguindo na igreja sem o Papa. E o Papa não morreu ontem, não. O Papa morreu faz 3 semanas, 4 semanas. Eu acho que a Igreja Católica, por maior que seja, ela não se mantém sem um líder.
E não demora tanto conclave 4 semanas, não, viu? 4 semanas não demora tanto conclave, não.
É, eu acho que o conclave com 4 semanas já podia virar até um outro nome, né? Podia ser uma outra disputa aí, quase um sistema de eleições presidenciais americanas. Né?
Sim,
dura
sim.
3, 4 dias para confirmar.
Exatamente. Exatamente.
Então, assim, a gente não pode passar tanto tempo sem uma liderança, e uma liderança boa. Não adianta quem entrar agora como presidente, seja Léo Lopes, seja Valadares, até os antigos que pediram, agora não mais para ficar, né? Acho que é o Rodrigo Miranda, se não me engano o nome. Isso, Rodrigo Miranda. Quem quer que seja que vai ser o novo presidente, tem que fazer um bom trabalho. Tem que comprar a briga do esporte, tem que mostrar porque o esporte é nosso. E que a gente quer ficar bem. Só que não adianta chegar com meia hora de discurso e continuar com as mesmas ações negativas.
É, eu concordo com você. Eu acho que o esporte, mais do que nunca, precisa de um choque de gestão, né? A gente precisa de um choque de gestão.
Mas de forma positiva, não um choque de gestão que contrata um jogador que não joga faz 4, 3
não,
anos.
Não. A gente precisa mudar o modelo de fazer futebol no esporte. Esse modelo que veio, principalmente aí nesses 2 últimos anos da administração de Milton Bivar, é um modelo que não deu certo. Tem que reconhecer isso. Infelizmente,
Oi. E desculpa, Augusta, a gente falou mais cedo que a gestão dele na Série B foi maravilhosa.
E foi.
Assim, foi excelente. O time não era dos melhores. Me desculpe, não era. A gente empatou quase 20 jogos. É um absurdo você empatar quase 20 jogos. É quase metade do campeonato empatando. Mas a gente subiu.
Subiu, e com tranquilidade até. E até com tranquilidade.
As finanças foram seguras naquela época. Não teve nenhuma exacerbação, não teve nenhuma loucura. Mas logo depois, Milton Bivar parece que errou tudo. Então, assim, a gente reconhece. Primeiro ano de Milton Bivar foi absurdo. Foi muito bom. A gente
muito além da expectativa.
Sair da Série B com louvor. Mas depois ele errou tudo. Então a gente precisa colocar isso na mesa. O agradecimento fica por esse campeonato.
Exato.
Agora, os outros anos, a manobra política que ele fez, isso tudo não pode mais ter.
É, porque você tocou num ponto bem interessante. Porque a gente teve aí, quando a renúncia de Milton Bivar, a gente teve alguns torcedores dizendo que tá se criticando o Milton Bivar, respeitar a figura de Milton Bivar. A figura de Milton Bivar vai ser sempre respeitada dentro do Esporte Clube do Recife. Exatamente. Milton Bivar é um presidente histórico, um presidente que deu o segundo maior título da história do clube. É, para muitos, o primeiro, né? Para uma parte da torcida, o primeiro, mas historicamente foi o segundo maior título da história do esporte. Então,
positivo, Gustavinho. Concordo em número, gênero e grau, objeto que você colocar. Milton Bivar tem a sua história no Esporte Clube do Recife. Recife, isso é inegável. Claro. Ele foi o presidente em 2008. Ele foi o presidente que conseguiu organizar o clube para ser campeão nacional.
Sim.
É um clube que, nos anos 2000, se organizou depois de 2006, 2007, e em 2009 chegou a Libertadores com um time organizado, parelho.
Sim.
Sabe? Então a gente não pode chegar a dizer que o Milton Bivar não presta, é uma aberração. Não.
Ele teve erros. Ele teve erros como qualquer um, como qualquer dirigente. Talvez ele poderia ter conduzido melhor esse processo de renúncia? Poderia. Ele poderia, ou até nem tivesse se candidatado. Porque talvez o grande erro de Milton Bivar foi ter tentado a reeleição. Sendo que ele mais ou menos já tinha na cabeça que ele não ia completar o mandato.
Independentemente da questão de saúde.
Independente da questão de saúde. Não, isso aí, claro. Independente. A questão de saúde, a gente sabe, a gente pode estar bem hoje e amanhã pode não estar. Mas acho que ele mesmo sabia que ele não ia conseguir terminar o mandato. Então que ele dissesse: olha, votem em Carlos Frederico, que é o meu vice, vão indicar ele, votem nele.
Exato.
Ou então apoia
Vote Valadares, por exemplo.
Apoia alguém.
Fernando Pessoa, Rodrigo Miranda, qualquer um, até Nelo mesmo. Pronto, eu mudei de ideia, votem Nelo. Ele
sim,
poderia ter feito
sim.
Isso.
Pois é, mas não, Milton preferiu emprestar o nome para um grupo. Ele usou o nome dele, que é fortíssimo, que é um nome que a gente respeita bastante, mas não foi em prol dele, foi em prol de um grupo. De um grupo
Inclusive, Gustavo, o nome dele é muito mais respeitado dentro do clube do que do irmão.
E
o irmão
não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. E o irmão, que até se cogitou, né, que iria participar de alguma maneira daquela primeira eleição, acabou nem botando a mão, né? Acabou nem participando. Dúvida, a gente... entre o irmão e ele... Eu sou muito mais Milton Bivar, mas muito mais mesmo.
Tranquilamente, pelas questões de... Até de como armar um time e de como recuperar o torcedor, que Milton conseguiu pelo menos duas vezes na época da Copa do Brasil e na Série B de 2 anos atrás,
sim,
do que o Luciano Bivar. O Luciano Bivar fez um desmonte do time do Hexa.
Pois é.
Então, assim, daí você já...
E simplesmente já deu uma banana para a torcida e renunciou. Duas vezes. Renunciou duas vezes à presidência do esporte. Quer dizer, Milton então, assim, renunciou também. Renunciou, claro. Mas por motivos diferentes.
Positivo. E Milton, a gente sabe também que pesou a idade. Ele alegou problemas de saúde. Claro, a gente tem que respeitar isso. Mas não foi a forma correta de lidar com o processo eleitoral.
Poderia ter feito
diferente.
Não foi a forma
correta de respeitar o clube, não foi a forma correta de respeitar o torcedor, porque o torcedor votou nele.
Sim.
Não foi um jogador que chegou, foi a carteira de sócio e foi lá votar, não. Foi o torcedor. O torcedor que paga os impostos do clube, que ajuda o clube. Então, assim, Milton, ele teve muitos erros, como também teve muitos acertos. Agora, tem que respeitar a figura dele dentro do clube, antes de qualquer coisa. A crítica tem que existir como está existindo, mas não vai adiantar a gente fechar os olhos para o passado. A gente tem que entender e dividir bem as situações. Agora, na minha visão de torcedor, eu espero uma reestruturação. Seja de Valadares, seja de Nela agora, via Leonardo Lopes. A gente precisa de reestruturação.
E é bom deixar claro, né, Eric, que o Rádio Esportistas está aberto aqui para o vencedor das eleições na quinta-feira. A gente aqui já convida tanto o José Valadares quanto o Léo Lopes, né? O vencedor, independente de quem seja, esteja já convidado aqui para bater um papo com a gente, mas não é para a gente fazer aqui para criticar aqui, não. É para a gente conversar, para a gente debater caminhos para o esporte. A gente não está só preocupado de saber se Humberto Loser vai ser o técnico depois da eleição, ou se... a gente vai contratar um meia para jogar ali do lado de Thiago Neves. A gente quer saber se o que é que vai ser pensado para o sócio, como é que a gente vai estruturar o clube com o dinheiro novo aí, com esse período crítico de pandemia, o que é que está se pensando em fazer para a Ilha do Retiro a partir do ano que vem, quando a gente deve ter a volta de torcedor. Como é que a gente vai ter um clube mais plural, né, para a gente não ter um conselheiro homofóbico dentro do conselho do clube. E assim vai.
Que mal pediu desculpa, né? Que teve que ter uma intervenção de advogado para falar. Então, assim, isso tudo que você falou é um planejamento a médio e longo prazo, mas que tem que ser curto devido à situação que a gente chegou.
Claro.
Sabe?
Claro.
O presidente que entrar e que estiver ouvindo, os torcedores que estiverem ouvindo, a gente critica porque a gente quer o melhor para o esporte. E se o presidente estiver aqui, como, por exemplo, Nelo, que aí eu fiz a entrevista junto com vocês,
sim,
eu falei, Nelo, eu não gostei disso. O que é que o senhor acha que vai mudar? Ah, eu acho que vai mudar isso daqui eu concordo. Pronto, a gente falou disso, porque a gente não está aqui para dizer quem é ruim, quem é bom. A gente está aqui em prol do esporte.
Claro.
E se eu tiver de falar para o presidente, senhor presidente, eu acho que isso está errado, a gente pode melhorar isso. E eu vou dar a solução, vou procurar dar uma das soluções. Que é como você falou, a questão plural do clube. O clube hoje é um clube extremamente singular.
Misógino também, porque não tem uma mulher no conselho também. É um clube misógino, é um clube que tem conselheiro homofóbico, né? É um clube que tem pessoas com posicionamento extremamente retrógrado. Como é que a gente pode pensar?
A gente não está falando isso por questão de direita, de esquerda, não é esse o ponto, mas é a questão de que o esporte precisa evoluir. Todo mundo está evoluindo, o esporte não vai evoluir?
Pois é.
O esporte vai virar aquele time grosseiro, aquele time chucro. Eu não quero ver o esporte desse jeito. Eu quero ver um esporte forte, que vai brigar, que vai mostrar para o torcedor, olha, você é diferente, eu quero você. Eu não me importo com o que vão dizer. Eu quero você, porque eu sei que você representa o meu clube. Eu sei que você tem um peso na rua de mostrar a camisa, de comprar o valor do clube. Hoje em dia, a gente sabe, a marca pesa muito, Gustavinho.
Bastante.
Hoje a marca do Náutico, um time que não perde, um time que foi campeão depois de quase 60 anos... Qual torcedor do Náutico que não tem orgulho hoje de usar a camisa do time? Em contrapartida, qual torcedor do Sport Santa Cruz tem orgulho de sair na rua com a camisa? Daí você tira. E a gente tá falando aqui de Pernambuco, de Recife. Leva isso pro Brasil.
É verdade. É verdade.
Enfim, a gente tem que conversar com o presidente quando e se ele quiser, até pra gente mostrar o nosso lado, o lado do torcedor. Porque o importante do clube é que ele cresça, que ele não pare. Ele não pode ficar estacionado, nem pode regredir. E a gente quer que o esporte cresça, evolua, reestruture, porque esse clube já foi muito grande e agora está parecendo que está pequeno. E o Sport não é pequeno, a sua torcida não é pequena. A vontade de vencer não pode ser pequena. A gente não pode estar contente empatando em casa com qualquer time. A gente tem que, eu sei, limitação técnica, mas a gente tem que ir para ganhar. A gente tem que entender o clube da gente. A gente tem que mostrar para que a gente está disputando.
Sim,
não é entrar para fazer número. E o Sport está fazendo número.
Sim, sim.
E acho que o Sport precisa pensar muito nisso. No seu clube em si. Organizar as finanças, organizar a bagunça que está, o conselho, o estatuto do conselho principalmente, as pessoas que estão gerindo a marca Sport. Porque, assim, o marketing da gente foi uma furada. Qual é o marketing do Sport? Vender copo? Não pode ser o marketing do Sport vender copo, pô.
Pois é.
Não pode. É uma crítica à última gestão? É sim.
É sim.
Mas, porra, a gestão mostrou no último jogo, né, no primeiro jogo, perdão, do Campeonato Pernambucano, a faixa com o segmento LGBT. Então, isso já é uma pequena coisa boa que a gente tem que valorizar. Falta muito? Falta. Mas vamos continuar nesse caminho. De pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo. Mas não adianta parar no tempo, Gustavinho.
Não tenha dúvida. E acho que você tocou num ponto, pra gente aqui fechar nosso papo, você tocou num ponto sensacional, que foi a questão do a gente olhar o clube, a gente tá vendo um clube que não é pequeno, mas que tá se tornando pequeno por essas atitudes internas que estão corroendo o clube por dentro. O Sport é muito grande e ele tem que ser visto como grande pelos clubes, né? Pelos outros clubes e principalmente por quem o comanda. Por quem o comanda.
Né? E pela torcida, né? A torcida sabe que o Sport é feito, Diego Souza falou naquele áudio, né? O Sport é o maior do Nordeste.
Pois
só
é.
Que a gente ainda é o maior do Nordeste?
Sim.
Será que a gente ainda é? Vamos pegar os outros times que estão aí, porra. Fortaleza trouxe um treinador e encaixou o time. O Bahia, tranquilo. Ceará fazendo um bom campeonato. Então, assim, o Sport faz frente a esses times hoje? Eu tô falando times do Nordeste, não faz.
Pois é.
A gente tem que olhar pro Sport e tem que resgatar o clube. A gente tem que mostrar para que veio. E é muito disso, Gustavinho. Porque se administrativamente tá uma bagunça, imagina em campo. Como é que a gente vai conseguir trazer um jogador bom, um treinador bom, se a gente não tem dinheiro, se a gente não tem liderança?
E já que você
se a gente
tocou,
não tem
já...
segurança.
E já que você falou nisso, Eric, então agora pra gente, então, realmente a gente arrematar, essa eleição, você acha que vai acalmar o ambiente interno do esporte? Porque você citou no começo, a gente falou da questão dos jogadores que foram numa rede social, acho que foram no Instagram, eu não tô lembrado agora.
Isso,
qual
o Instagram.
Foi no Instagram mesmo. Reclamar que salário não tava atrasado, a diretoria dizendo que tinha pago, o jogador dizendo que não tinha pago. O André dando a cara para bater numa entrevista, né? Dizendo que a gente quer um presidente. Ele pedindo para acabar com essa picuinha, né? Praticamente implorando pro Sport ter um presidente, porque não tem. A verdade é essa, o Sport não tem presidente. E não terá até o dia 23, que é quando o eleito vai tomar posse. Então, você acredita que essa eleição vai, de fato, dar um respiro para dentro do grupo e a gente pode começar a vislumbrar até uma melhora do futebol do esporte, ou o problema é de montagem mesmo do elenco que foi montado aí para o Campeonato Brasileiro?
Gustavo, você falou uma coisa interessante, né, da questão que André pediu. Foi até no jogo contra o Inter, se não me engano, né, que ele pediu.
Não, foi com...
Não, foi depois, foi na Ilha, não foi?
Foi no jogo na Ilha.
O Grêmio.
Foi contra o Cuiabá.
Contra o Cuiabá, pronto. Que ele falou que o clube, que eles precisam de um presidente. Eu já vi jogador derrubar treinador, já vi jogador derrubar diretor, derrubar presidente, mas eu nunca vi um jogador pedir para ter um presidente.
Eu também, foi inédito.
Olha a situação que a gente chegou. Eu já vi jogador, falar de treinador, de preparador físico, de médico. A gente vê muito por aí, a gente sabe como futebol é. Agora, um jogador pedir pro clube que ele tá, que ele gosta. A gente sabe que o André gosta do clube. A gente sabe disso. Ele sempre declarou que o Sport recuperou o futebol dele e tudo mais. Pedir para ter um presidente. Então, assim, Gustavinho, usando isso como introdução, vai dar uma acalmada. Vai colocar panos quentes, panos frios, morno, o que você quiser colocar. Vai dar uma acalmada, porque vai ter uma liderança.
Vai ter
alguém para dizer, olha, vamos organizar assim, vamos tentar fazer isso.
Uhum.
A gente cuida dessa parte agora, porque, assim, é jogador preocupado com salário, porque não tem presidente. Aí quando vai perguntar para alguém, talvez a pessoa vai chamar ele de canalha.
Canalha, pois é, canalha.
Então assim, qual jogador que vai se preocupar em jogar apenas bola? A gente tem que deixar o futebol no futebol, mas porra, o cara não tá ganhando dinheiro. O cara não tá fazendo nada, o cara... Começa tudo isso. Então, eu acho que com a entrada de um presidente mesmo.
Presidente, não, presidente.
Tá figura, a gente vai ter uma organização. Mas uma organização, se vai ser boa, se vai ser rápida, se vai ser a longo prazo, eu não sei te dizer, Gustavo. Eu tô até curioso para saber.
Eu também.
Porque
também,
dependendo de quem entre, vai ser tudo diferente. Dependendo de quem entre, vai ser tudo igual. Então, assim, eu já vi jogador derrubar presidente, mas eu nunca vi pedir. Então, se ele tá querendo um presidente, é porque ele sabe que lá dentro a coisa tá feia. E o esporte não pode estar nesse caminho tão feio, não. Porque se continuar, a gente vai cair sem muito esforço.
É verdade.
E se a gente cair num momento como esse, de pandemia, de falta de torcedor no campo, falta de dinheiro entrando, o clube pode ficar em tempos sombrios.
E é só corrigindo, o pedido de súplica de André para ter um presidente foi num jogo contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia. Foi no dia 7.
Pronto, a gente falou tanto jogo aqui.
É, foi tanto jogo, na verdade. Mas foi nesse jogo que André suplicou para ter um presidente. E finalmente, no dia 15, a gente vai ter. Meu amigo Eric Bruno, foi um prazer ter batido esse papo aqui com você. Muito obrigado pela presença aqui no Rádio Esportices. E vamos aqui convocar o sócio e a sócia para, se puder, obviamente, né, em segurança, ir na quinta-feira votar, né, não importa o candidato, mas ir votar. É muito importante que o sócio e que a sócia não se omita nesse momento. Né? É uma eleição importante para o clube. É, pode não ter o hype que teve a eleição passada, né, que eram 4 candidatos, aquela coisa toda, o Campeonato Brasileiro sequer tinha começado. Mas é uma eleição fundamental para salvar a temporada 2021 do esporte. Então, torcedor, torcedora, se puder, se tiver em dia, vá votar. Vá votar, não deixe de votar. O esporte precisa do seu voto. Obrigado, Eric, pela sua presença aqui no Rádio Esportista, viu, amigo?
Obrigado, Gustavinho, e é isso que você falou. O esporte precisa do torcedor. Torcedor que tiver condição, que puder votar, vá lá, vote. Ah, a eleição já está decidida, fulano vai ganhar. Não, não vá nessa, faça seu voto. A última eleição foram 38 votos.
38, pois é.
Um candidato do outro. O primeiro para o segundo foram 38 votos. Então, assim, cada voto ali contou. Não teve esse negócio de um voto perdido. Não, todos foram importantes. Então, torcedor, lembre, o esporte precisa de você. Sempre vai precisar. Se você quer ver o seu time, se você gosta dele, se você ama o clube e não vai fazer uma loucura também, por favor, não faça nenhuma loucura se você não puder. Mas vá lá, compareça. Vá, se puder ir de carro, vá. Se puder ir andando, vá. Use máscara, use álcool. Não escute o que dizem por aí se não é verdade. O esporte precisa do torcedor. E o torcedor sabe que o esporte não pode chegar no fundo do poço. A gente não pode chegar no fundo do poço e se não tiver uma organização, Gustavo, se a gente não tiver um presidente logo, não tiver quem lidere...
É verdade.
Eu não sei o que vai ser do clube. Obrigado, Gustavinho, pela oportunidade, sempre à disposição. E que o presidente que vença, né, que seja o nosso novo líder, está aqui aberto as portas para ele discutir conosco. Ouvir um pouquinho, falar bastante, que é o que a gente quer.
Com certeza.
E pelo esporte todo do Gustavinho. A gente precisa sair dessa. Muito obrigado, Gustavinho.
Valeu, Eric. Muito obrigado a você, cara. Muito obrigado mesmo. É isso, torcedor. Então, quinta-feira, 8 da manhã, às 6 da tarde, vá, vote. O esporte precisa do seu voto. O esporte precisa do seu voto. Boa sorte aí para Valadares, boa sorte aí para Léo Lopes. E que a sorte esteja lançada aí para um e para outro candidato. E quem vencer, o Rádio Esportices está de portas abertas aqui para a gente conversar, para a gente debater o futuro do Leão. Tá certo? Um abraço torcedora, nosso Rádio Esportices especial aqui de eleições fica por aqui. Um abraço, pelo esporte tudo. Até a próxima, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, um abraço. We'll be right back.